A igreja pode se assentar. E vamos abrir mais uma vez a palavra do Senhor, deixa feita na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versículos de 1 a 7. Carta de Paulo às igrejas da Galácia, como ele mesmo escreve no capítulo 1. Capítulo 4, apenas os versículos de 1 a 7, né? Apesar de eu entender que todo o capítulo 4 ele é uma coisa só, tá certo? Mas os versículos de 8 a 11, eu gostaria de poder aplicá-los até com mais calma de hoje a 15, na continuação desse sermão, tá? E poder, nesse texto, poder enfatizar algumas verdades que devem ser enfatizadas para a nossa vida. Então, Gálatas 4, versículos de 1 a 7, diz assim a inerrante palavra do Senhor. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiros por Deus. Vamos orar? Senhor Deus, humildemente nós te clamamos para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento nesta noite, para que a palavra possa, como nós acabamos de ler em Hebreus, ser exatamente essa espada penetrante que vai fundo na alma e que possamos ser cortados por ela nesta noite. E ao mesmo tempo em que ela corta, ela repara, nos dando assim o teu Santo Espírito. Portanto, ó Deus, fala conosco essa noite, através da poderosa e maravilhosa espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. E em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Crianças, você já deve ter visto talvez isso num filme, mas se não, deixa eu lhe dizer uma coisa que muitos pais fazem. Na verdade, eu vou dar a ideia para os seus pais. Se seus pais já dão mesada para você, tem alguns pais que nos Estados Unidos, eles botam na mesa da sala ou no balcão da cozinha um jarro que eles chamam de jarro da desobediência. E toda vez que o filho deles desobedece, o filho tem lá que botar um dólar. Então é pro sentimento de que o filho, ele sabe que se ele desobedeceu, ele tem que perder algo. E é uma maneira de lembrar, está aqui, ó, você desobedeceu, está aqui um dólar. Imagine se seu pai fizesse isso com você. No final do mês você não ia ter nem mesada, né? Era melhor sua mãe colocar a mesada direto no vaso. Está aqui o adiantamento. Mas imagine um belo dia, que naquele vaso da desobediência, que você já encheu de moeda, imagine se você vê um belo dia o seu pai ou sua mãe botando uma moeda lá. Eu tenho certeza que aquele momento ia ficar cravado no seu coração. Ia dizer, olha aí mãe, a senhora também botou. Olha aí pai, o senhor errou tanto quanto eu. E eu botava a moeda de um real, eu vi que o senhor botou uma nota de 100, então o pecado do senhor deve ter sido maior. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Se você perguntar ao seu pai, nesse exemplo que eu dei, perguntar o que é que você fez, talvez ele nem lhe diga. Ou talvez tenha sido até uma coisa pequena aos nossos olhos. Mas o fato de você perceber que aquele vaso da desobediência, que ele era para você, você viu que uma outra pessoa colocou também, para até que seu pai lhe diga depois, eu não errei, mas eu coloquei aquilo como um exemplo para você. Para que você não erre mais. Eu enchi aquele vaso para que você não precisa mais enchê-lo. Por isso eu coloquei a nota de 100. Você vai dizer, poxa, eu tenho um pai que me ama. O que a gente leu aqui, criançada, vai mostrar exatamente o que Cristo fez. Aquele que estava acima da lei, aquele que jamais colocaria um centavo nesse jarrinho da desobediência. Ele veio em tempo oportuno e simplesmente encheu todo aquele vaso. E depois de que ele encheu tudo aquilo, sem ele ter feito nada de errado, por causa dos seus erros, é como se ele pegasse todo aquele dinheiro e falou assim: está vendo isso aqui? Está vendo isso aqui que você mereceu? Tome, é seu, use. Imagina, criançada. Você agora é rico por causa dos erros que você fez? Não. Porque alguém que não foi você encheu aquele vaso e o deu agora por você. O texto vai mostrar exatamente como nós somos livres, porque um pagou o preço todo, no tempo oportuno, no tempo certo. Isso não estou dizendo para você que você tem que desobedecer, mas ao contrário, para que você possa ser grato a Cristo, porque Ele não leva em consideração, por causa daquilo que Ele fez no fim, arrependidos, os nossos pecados, porque Ele pagou o preço. Aprenda desde cedo o que significa ser obediente e o que Cristo fez por você. Que Deus nos abençoe. Irmãos, esse texto que nós lemos é um texto fantástico. Ele é um texto que, como o apóstolo Paulo, ele tem feito, tá certo? Como vocês viram com o pastor Tiago, desde o capítulo 3, ele vai mostrando toda a questão do crente nascido debaixo da lei, não apenas o crente, mas ele está aplicando isso para todo o mundo, como você vê no versículo 28, ele vai mostrar do capítulo 3, se você puder ver aí, ele vai dizer: de Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E aqui existe uma coisa que é fundamental, meus irmãos, nós entendermos e não perdermos isso de vista jamais. É sempre cômodo e fácil para a gente aplicarmos o que a gente está lendo a todo mundo. Mas aqui, no capítulo 4, assim como no capítulo 3, o apóstolo Paulo está falando com crentes. Ele não está falando com ímpio. Pode ver que ele faz afirmações para crentes. Vós estão em Cristo. Vós sois filhos. Ele não fala do mundo, mas aqueles a quem Cristo veio morrer e padecer. Então, essa é a realidade que ele vai falar aqui, daqueles que eram escravos, mas em tempo oportuno se tornaram libertos e, portanto, donos de tudo, não é uma realidade que o mundo vai experimentar. Mas nós, os crentes, para que a gente possa experimentar disso e sermos verdadeiramente livres, como a gente vai construir esse raciocínio até bater no capítulo 5. Então, infelizmente, pessoas vão sim morrer na escravidão por causa dos seus próprios pecados. É por isso que o apóstolo Paulo se admira àqueles crentes que ouviram esse evangelho do apóstolo Paulo estarem fugindo dessa verdade. Então é fundamental termos em mente que o que a gente vai ler aqui, explicado aqui, é para crentes. E aí o apóstolo Paulo então faz uma analogia muito comum no seu tempo, que ele vai dizer, versículo 1 e 2, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Aqui a ideia, meus irmãos, era de uma prática comum no tempo da Bíblia, tá certo? E hoje a gente nem vê tanto. Que era o quê? Que era um pai com suas posses, tá certo? Ele fazia talvez um testamento, talvez no leito da sua morte, e falava assim: tudo isso aqui é meu e pertence ao meu filho. Talvez o filho dele, ou os filhos dele, fossem menores, e por menores aqui realmente é a ideia de crianças. Então era da idade do Leozinho, com seus 8 anos, foi da idade da Mônica, com seus alguns meses. Então ele não tinha como administrar aquilo. Então aquilo era dele, mas estava sendo administrado por outra pessoa, que provavelmente era outro escravo. Hoje a gente ia fazer isso provavelmente com membros de família. Um pai, um tio, uma avó, uma sobrinha, um primo. Mas naquele tempo, provavelmente era um outro escravo. Hoje, na figura de um mordomo, talvez. Não era alguém da família. Era o senhor pegava um outro escravo e vai dizer: tome conta disso até o dia em que ele vai poder gozar e usufruir de tudo isso aqui. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele não está falando de um crente que é pequeno, ou seja, um Leozinho, uma criança, que cresceu e agora virou crente. Ele está falando da relação dos crentes que estavam debaixo da lei e agora não estão mais. Então, não entendam aqui por menor um crente na sua infância que cresceu. Não é isso. Por menor que ele está fazendo a comparação da igreja no tempo em que ela estava debaixo do jugo da lei e agora, como em Cristo, ela não está mais. Tá certo? Por quê? Porque no versículo 3 ele vai dizer exatamente assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então aqui você já percebe claramente que o apóstolo Paulo, ele não está dizendo menor quando eu era criança. Aqui a ilustração e a ideia de menor é quando ainda não liberto, ainda sobre o regime da lei. Agora, com status desde então já preservado de qual? Herdeiro, até o dia em que aquilo se tornar verdade. E aí qual é o exemplo, por exemplo, que vocês viram com o pastor Tiago no capítulo 3? Não é o de Abraão? Não é exatamente isso que acontece com Abraão, quando ele vai dizer assim, ó, vai ter um herdeiro que vai ser tudo. Ele vai ter isso aqui. Então todas aquelas bênçãos, tudo aquilo que Abraão construiu, ia pertencer a quem? A um dia a Isaac. Mas enquanto Isaac não crescesse, tudo aquilo que pertencia a Abraão estava debaixo da mão de outros escravos. Então nós, meus irmãos, já nascemos debaixo da lei. Ninguém aqui nasceu livre. Ninguém aqui. Nenhum crente, depois da queda, nasce, ah, eu sou liberto. Não, não. Nenhum deles. Nenhum de nós. Aí aqui então o apóstolo Paulo, olhando ainda mais para o Antigo Testamento, ele chega no versículo 4 e vai dizer assim: vindo, porém, a plenitude do tempo. Pode parar. O que seria essa plenitude do tempo? O que seria esse tempo perfeito, esse tempo completo que Cristo veio? Porque, irmãos, quando a gente olha, e nós crentes somos muito assim, olhe para qualquer desgraça que acontece na nossa vida que nos atinja. Pegue, por exemplo, aquelas infelizes decapitações que aconteceram lá em Manaus. É triste, é deplorável. Aí quando a gente crente vê isso, o que que a gente diz? Quase que como automaticamente: rapaz, o mundo está acabando mesmo. O mundo está acabando mesmo. Agora, pausa. Você diz essa frase, eu concordo. Agora, se você, como eu, teve o privilégio de crescer na igreja, pergunte ao seu pai ou à sua mãe quantas vezes ela não disse essa frase. Volte lá para sua bisavó, quando ela viu as torturas da Segunda Guerra. O que é que ela disse? Rapaz, o mundo está acabando mesmo. E vá voltando. Você vai ver que o mundo sempre teve desgraças. E quando acontece desgraça, o senso do meu amigo, Cristo precisa voltar, tem que ser urgente. Por isso que o desejo do crente para que Cristo volte em 2017, ele tem que ser real. Agora, isso quer dizer que vai acontecer? Não. Dito isso, quando é que há o desejo para ter um Messias? Porque o texto vai dizer que quando houve a plenitude do tempo. Muito bem. Eu não vou citar os textos para que você não ia acompanhando, mas acompanhe meu raciocínio. Eva tem um filho, e o que é que ela diz? É esse, é esse. Adquiriu um varão com o conselho do Senhor, e se prova errado, não é Caim, não é Abel e nem é Sete. Aí chega Lameque e diz, ó, esse menino aqui que nasceu, falando de Noé, é ele que vai livrar da nossa mão do nosso trabalho. E não é Noé. Aí Deus vem a Abraão, Abraão, vai para a tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e tu vai abençoar toda a família da terra. Aí quando chega, não, Abraão, é o teu descendente. E não também acontece com Isaac. Aí o povo vai lá, no meio do Egito, no meio do deserto, escravo, clama para o libertador. Deus vai lá, manda Moisés. E Moisés diz o quê? Olha, não sou eu o homem, não. Vai vir alguém que é maior do que eu, a ele ouvir. Aí aparece Davi derrotando o gigante, conquistando o reino, estabelecendo Israel. Está aí o Messias. Aí, Davi fala, aí Deus fala o quê para Davi? Não é tu, não. É o teu descendente. Aí o povo vai, agora para o cativeiro, fica lá preso. Deus levanta um rei de outra nação para libertar. Ele vai dizer, agora vai. E não vem. E aí Cristo vem no ano zero da era cristã, no ano 1 da era cristã, perdão. Por quê? Porque ele não mandou Cristo já lá em Éva, porque ele poderia, já houve o pecado. O próprio Cristo, o próprio Deus já tinha dito, eu vou mandar alguém que vai esmagar a cabeça da serpente, nascido de ti, Eva. Por que ele não mandou logo no primeiro filho de Eva? Por que ele não mandou Cristo para ser o libertador já lá do Egito? Por que ele não mandou Cristo para ser o libertador do povo lá no cativeiro babilônico, no cativeiro assírio? Por quê? O que que Cristo estava esperando, vamos assim dizer? Em última análise, nós não sabemos. Agora, deixa eu só mostrar um pouco para você o que estava acontecendo no período que Cristo veio. Três coisas. Para você talvez nunca mais se esquecer. Uma, o período em que o Império Romano vivia era chamado de Pax Romana, então não estava havendo guerra. Imagine se Cristo nascesse no meio de uma guerra. O evangelho que nós conhecemos hoje, ele chegou a nós através de quê? De cartas e epístolas, por causa do sistema de correio que os romanos desenvolveram. E por fim, como aquele povo daquele tempo ia conhecer um Cristo se eles não sabiam nem mais ler hebraico? Veio uma Bíblia, chamada de Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, para que aquele povo conhecesse. Então Deus mandou o Cristo no tempo oportuno. Ele colocou todos os todas as peças no tabuleiro, para que quando olhasse, falasse, está aqui. Agora, o desejo para o Messias está lá desde Eva. Desde Eva lá o desejo, Cristo vem. Lameque, Cristo vem. Moisés, Cristo vem. E nada de Cristo. Mas no tempo oportuno, Cristo então veio. E aqui, meus irmãos, eu quero trazer a primeira aplicação para a nossa vida já bem direto. Eu não sou do time que defende o seguinte. Olhe, desgraças acontecem na sua vida porque é Deus preparando uma coisa boa para você. Às vezes isso é verdade. E às vezes a desgraça é um presságio de uma desgraça ainda maior. Eu recentemente estava lendo um vídeo, daquele zagueiro Dante da seleção brasileira que participou do 7-1. E aí um ouvinte mandou a pergunta para ele assim, Dante, como é que foi o intervalo do meio de tempo? Aí ele disse, tinha jogador que acreditava na virada. Aí eu disse, é doido. Depois daquele massacre, ainda tinha gente lá no meio, vai virar, vamos que dá. E só aumentou. Talvez ele tenha perdido a fé ou aprendeu a ser realista. O fato que eu quero dizer, meus irmãos, é nem tudo que é de ruim que acontece na nossa vida, ou de bom, quer dizer assim, está aqui a prova. Mas o que eu quero mostrar é que quando a gente olha para a história do povo de Deus, para a história do próprio Cristo, veja como o próprio Deus preparou o tabuleiro todinho da história do mundo. Para quê? Para ele mandar Cristo na hora certa. Você não era escravo lá. Eles clamavam por um real libertador. Você não teve que, como Jeremias, ver mães comerem seus próprios filhos porque não tinham o que comer. Eles clamavam por um libertador também. E nós temos exatamente esse libertador no tempo certo. Depois que tudo isso aconteceu, mostrando então o nosso valor, para que hoje a gente possa ter mais fé do que esses homens do passado. É nossa obrigação, exatamente porque Cristo já veio e a gente viu as promessas acontecendo que Abraão não viu, que Moisés não viu, que Davi não viu, Jeremias não viu, Isaías não viu, Miqueias não viu, Abacuque não viu, Malaquias não viu, João Batista não viu. Você viu? Você viu? Para que não importa exatamente a situação que esteja ao seu redor, você possa ter a esperança naquele que já veio no tempo certo. No tempo certo. Mostrando como Deus está no controle de toda a situação. Só que aí no versículo 4, o apóstolo Paulo continua para dizer exatamente que ele não veio de qualquer forma. Mas veja as três coisas de como esse Cristo veio. Um, que Deus enviou o seu Filho. Veja que aqui ele não fala enviou Jesus, enviou o Messias, mas deixa claro quem é o status dele, enviou o seu Filho. Nascido de mulher. Então, Cristo não foi uma entidade, Cristo não foi uma aparição, não foi um fantasma, não foi um ser. Ele foi concebido no útero de Maria e nasceu, então, de forma virginal em carne. Ele tinha dois pés, dois braços, tinha mão. Eu sei que é até difícil para a gente imaginar essa cena, mas eu até... Nem que eu brinco com isso, mas eu digo isso para que a pessoa se lembre até de como o nosso Salvador é real. Sempre enfatizam assim. Você imagina Jesus lá no meio da manjedoura, no meio do monte daquela catinha de animal, de boi, não sei o quê. Aí eu sempre digo, é verdade. E da catinha do cocô dele também. Porque fralda de pano naquele tempo era problema, meu amigo. E se você imaginar que Jesus nasceu de mulher, mamou e não fazia cocô, é um problema, né? E ele podia não fazer isso, mas ia ser uma doença, para provar exatamente o ponto que ele nasceu de mulher. Nasceu com as limitações do corpo. Passou fome, chorou para mamar, sentiu cólica. Aí, quero fazer uma aplicação rápida aos pais de recém-nascidos. Quando seu filho tem cólica, e terá, Lara. Terá, a Aninha já sabe. Silvia, Analise que não está aqui. Quando seu filho tem cólica, está lá chorando, gritando, se perneando de dor, passa aquele sentimento, rapaz, por que eu fui ter filho mesmo? Por que esse momento? Não dá, não acalma nada, ele não para de chorar, eu já fiz tudo, já fiz todo tipo de simpatia que é possível, já botei paninho molhado, isso é simpatia, viu, irmão? Já botei paninho molhado no meio da testa, já fiz não sei o quê, já fiz aquilo, e a criança não para de chorar, não para de ter soluço. Só quero lembrar de uma coisa, Cristo deu esse mesmo trabalho a Maria. Mesminho, com cólica, com choro, para que você olhe para o seu filho exatamente com a certeza de que assim como Cristo passou por isso, para ser quem ele é, seu filho também precisa passar por isso. Para que a própria infância do seu filho seja valorizada ainda mais, à semelhança daquele que também foi criança um dia, que também deu trabalho aos pais, só que diferente dos nossos filhos, nunca desobedeceu. E é exatamente ali que está a esperança. E aí ele continua, o apóstolo Paulo, nascido sob a lei. E aqui, meus irmãos, é onde está para mim a beleza desse texto. A beleza desse texto. Por quê? Vou dar um exemplo dos antigos, que talvez os mais novos, infelizmente, não entendam. Mas todos nós já tivemos, ou já fomos, o amigo dono da bola. Que tem a bola e vai dizer, a bola é minha. E as regras também. Se não for desse jeito, eu levo a bola para casa e acaba a brincadeira. E aí não tem conversa, você tem que subscrever. Se você nunca teve um amigo assim, fique certo, você era o amigo assim. Todos nós tivemos isso. E aí o que acontece? Aqui a gente está falando do literal dono da bola. A gente está falando do literal dono e rei de todo o universo. Aquele que fez todas as leis, mas as leis não se aplicam a ele. Ora, um Deus que não pode pecar, um Deus que jamais vai adorar outra pessoa, mas deu a lei para dizer, não adore outros deuses. Mas o que esse Cristo fez como forma de humilhação? Dessa lei a qual nós somos escravos, ele nasceu sob ela. Ele não nasceu acima dela. Ele colocou-se também debaixo dela. Ele precisou obedecer ponto a ponto. Voluntariamente. Diferentemente de nós que nascemos dessa forma, porque a gente tem que nascer, não tem como lutar contra isso. Cristo, meu, pois eu vou me colocar debaixo dessa lei. Eu vou nascer igual a eles, eu vou me colocar debaixo dessa lei, para quê? Aí no versículo 5 vai dizer exatamente, para resgatar. Para que aqueles então que eram menores, para aqueles que estavam escravos da lei, para aqueles que eram herdeiros, mas não tinham acesso a nada, para que agora Cristo enchesse aquele vaso, disse, está aqui meu filho, tome, é teu, eu vou pagar o preço, eu vou sofrer a desobediência de toda a lei, sem ter desobedecido nada de forma voluntária, para que vocês hoje sejam livres, libertos, e para que agora haja uma mudança de status. De que vocês não são mais escravos. E são mais do que livres. O texto vai dizer. A adoção de filhos. E aí, irmãos. Permita-me a antepenúltima aplicação da noite. Adotar uma criança não é uma aplicação direta. O que eu quero dizer com isso? Dizer assim. Você tem que adotar, se não adotar, você está em pecado. Não é. Mas é uma aplicação derivada para mostrar uma coisa para você, para nós. Deus amou você por quê? Porque entenda. Quantas vezes você já ouviu esse argumento? Pastor, filho, a gente tem que amar. É sangue do meu sangue, é carne da minha carne. Você já deve ter dito ou ouvido essa frase. Rapaz, minha mãe só me ama porque eu sou filho dela. Porque se eu não fosse... E por N momentos em que seu filho é desobediente, ou lhe dá trabalho, ou quando cresce e se desvia na vida, você olha para ele e diz assim, tem que amar, né, pastor? Nasceu da minha barriga a mãe, né? Nasceu da minha barriga, agora que... Com perdão do trocadilho, Karina, quem pariu o Mateus, que o embale. O que que Cristo fez? Ele amou você e amou a mim, nos adotou porque ele quis. Foi voluntário. Ele não era obrigado a isso. Mas ele olhou. E diferentemente de um requisimento de adoção que você bota lá, quer menino ou menino? Um ano ou dois anos? Pode pegar irmãos, tem preferência de cor, em que você preenche tudo aquilo. Cristo disse, me dê o mais depravado desse orfanato. Me dê o pior, o bandido, o matador que ninguém quer. Aquele adolescente que já estuprou 30. Me dê ele. É esse aí que eu vou amá-lo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você acha, porque um empecilho que fala assim, pastor, eu tenho medo de adotar uma criança porque eu não sei se eu vou amá-lo. Eu não sei se eu vou amá-lo, pastor. Do mesmo jeito que Cristo amou você, sem você ter feito absolutamente nada por ele e para ele. Ao contrário, foi porque ele lhe amou que você pode hoje também amá-lo. Aplique isso. E se você pensa em adotar uma criança, vá fundo. Vá e mostre que você pode amar o seu principal inimigo. É exatamente porque foi isso que Cristo fez de forma voluntária, de pagar o preço pelo inimigo, para que a gente seja muito mais do que liberto, para que a gente tenha o status de filho. E como filho é tratado? Ele é o meu filho e recebe os mesmos benefícios, as mesmas promessas, a mesma herança. Ele não vai receber uma parte menor, mas os mesmos privilégios. E não apenas isso. E aí veja o versículo 6, quão grandioso ele é. Porque vós sois filhos, agora não mudou o status, você não é filho agora. O que Cristo fez? Enviou Deus, veja o que a Trindade vai fazer aqui. Enviou Deus ao nosso coração, quem? O Espírito do seu Filho que clama, Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filhos, também herdeiros por Deus. E aqui, irmãos, eu quero trazer as duas últimas aplicações. O que significa ter o Espírito de Deus na nossa vida? Para que serve na prática? A pergunta é essa. Na prática, vamos vamos cair para isso? Na prática, o que é isso? No evento que eu estava lá em São Paulo, por exemplo, para você entrar, você tinha que ter um crachá. Você tinha que andar com o crachá o tempo inteiro. E onde você entrasse, você saía, você tinha que mostrar o crachá. E tinha um crachá, por exemplo, que algumas pessoas usavam, que o meu, por exemplo, não dava isso. Se eu saísse, um abraço, não podia mais voltar. Mas tinha alguns que podiam entrar e sair a hora que quisesse, furavam fila, tinha prioridade em tudo. Porque eles pagaram um preço muito alto para terem aquele crachá. Aí você vai dizer, aí, pastor, é uma coisa prática. Muito bem. Qual é a prática de dizer assim, eu tenho um espírito no meu coração que clama Abba, Pai? Aí eu vou dizer, para muitos de nós, é aquela música que eu nem sei se é Diante do Trono que canta. A música em si é até bonita, mas tem uma parte na meio da música, não sei se foi a versão que eu ouvi, que existem inúmeras por aí, aí a mulher começa a cantar lá, né? Começa, meu pai, meu papai, fica repetindo meu pai, meu papai a vida inteira. Aí eu disse, tá, ok, eu entendi seu ponto. Eu até concordo com o seu ponto. Mas qual é a prática de dizer que Deus é meu papai? Qual o benefício prático disso? E você vai dar carteirada em quem? Eu lhe digo em quem você vai dar carteirada. Olha a expressão que o apóstolo Paulo usa aqui. Você tem o Espírito de Deus no seu coração, a qual você pode clamar, Abba, Pai. Ah, pastor, você acabou de falar, Abba é papai, paizinho. É justamente o aramaico. Aqui o apóstolo Paulo, ele usa a expressão do seu idioma, coloquial, do dia a dia, e coloca aqui a mesma palavra que em grego é a palavra Pai. E agora você pode chamar Deus de Pai. Ótimo. Em que momento? Em que momento você deve ser lembrado que você tem um Deus que é o seu Pai? Nós lemos exatamente esse momento aqui hoje à noite, lá em Marcos capítulo 14. Quando é que você vê Cristo clamando, Abba Pai? É exatamente quando ele se encontra diante da maior tentação da vida dele, quando ele diz, eu estou angustiado até a morte, vigiem comigo, eu estou triste. Eu estou angustiado, eu estou enfrentando exatamente o desespero da lei diante de mim. Está aqui o preço que eu tenho que pagar por vocês para encher esse vaso. O preço que eu tenho que enfrentar está aqui diante de mim. E Cristo não teve vergonha de dizer, eu estou com medo, eu estou angustiado. E no meio daquela angústia, o que é que ele fez? Ele correu? Não. Ele, para enfrentar aquilo, ele se lembrou que ele tem um pai, ele se lembrou que ele tem um papai e disse, Abba Pai, passa de mim esse cálice. E ele ainda ouviu um não muito grande para ele. Ele não ouviu um sim, está aqui meu filhinho querido, está livre meu filho. Ele ouviu um não. Ele na verdade tomou, foi um tapa do seu pai. Foi crucificado pelo seu pai. Ele não ouviu um não com toda a força que um pai pode dar. O seu papai. Mas foi exatamente o combustível que ele tinha para entender de que não era a vontade dele, mas a vontade do pai. Que ele era filho e que sozinho ele jamais estava. E que mesmo quando ele ouviu e ele clamou isso, meu Deus, veja a diferença, meus irmãos. E eu meditando nisso, ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Ele não fala pai, ele fala Deus. Onde ele foi cosmicamente abandonado pelo pai naquele momento, sozinho, abandonado por família, abandonado pelos discípulos, abandonado pelo próprio Deus. Mas antes de morrer, ele fala, pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele morreu, mas não morreu só, acompanhado pelo seu papai, pelo seu pai, em todos os momentos, durante o seu sofrimento. O espírito que nós temos em nós, para clamar Abba Pai, ele não é para os momentos de alegria, de espiritualidade máxima, ó papai, é o contrário, é quando a gente está lutando contra o pecado, é quando a gente está lutando contra nós mesmos, é quando o diabo nos afronta, é quando o inferno tenta nos pegar, é contra as tentações cotidianas, quando o amor próprio, quando o amor por as outras coisas são maior do que Deus, é nesse momento que o nosso espírito tem que gritar, Abba Pai. É aí, para que você possa dar uma carteirada em todos eles e os lembre, está aqui de quem eu sou filho. Vocês podem me bater, podem me esbofetear, podem tirar tudo de mim. Mas eu tenho o meu papai. É isso que é a adoção. O Espírito de Deus em nós, para enfrentarmos as coisas do nosso dia a dia. Prático demais. O grande problema é que no meio dessas dores, para quem é que a gente grita? Remédio, sexo, bebida, meu namorado, minha namorada, escola, dinheiro. A gente grita para todo mundo. Menos para quem é de direito, nosso papai. E para que assim você se lembre, eu concluo. De que esse apóstolo Paulo que vai dizer que nós temos espírito para gritar, para clamar, Abba, Pai, é o mesmo que lhe lembra, que vai dizer que já que você não é escravo, também filho, você vai ser herdeiro de todas as coisas. E o que é que Cristo vai herdar? Tudo. Tudo isso aqui. Tudo que o olho toca, tudo que os olhos podem tocar, é seu. E um dia, isso será seu também. A gente para pensar nisso. É o oposto. A gente fica checando o extrato bancário para ver se entrou ou se não entrou cheque. A gente fica preocupado com as coisas do dia a dia o tempo inteiro. E hoje, então, com o WhatsApp, com o Facebook, com o smartphone, na verdade, as nossas conversas cada vez mais têm sido assim. E a gente é agoniado o tempo todo. E a gente não para para meditar de que um dia tudo aquilo que os nossos olhos tocam vai ser nosso. E sabe quando eu tive esse pensamento bem prático? E vou concluir com isso. Agora nas minhas férias eu tive a oportunidade de ir para Barra Grande. E é onde eu estava, tem um cemitério. O cemitério mais bonito que eu já vi na minha vida. Por quê? Porque é de cara para o mar. Você sobe lá no cemitério e vai dizer, tá, eu entendo um cara querer ser enterrado aqui. E eu não pude deixar de pensar naquele momento uma coisa. Que diante daquela imensidão daquele mar, e isso que está falando é um cara que não gosta de praia, viu? Na imensidão daquele mar, olhando para os meninos e olhando para o mar, né? Os meninos estavam tentando lutar contra caveiras imaginárias lá no cemitério. Aí eu olhando para o menino, olhando para o mar, e aí eu disse assim, rapaz, está aqui o que significa ser herdeiro. Esses corpos que aqui vão um dia ressuscitar, se algum deles for crente, ele vai ressuscitar. Vai olhar para essa imensidão e vai dizer, isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Porque pertence àquele que morreu por mim. Agora isso aqui tudo é meu. Porque eu morri preocupado com que herança eu deixei. Porque eu morri preocupado se eu deixei bens ou não para meus filhos. Porque eu morri preocupado ou não com as contas que eu tinha para pagar. Olha o que eu tenho à minha disposição. Do mesmo jeito, quando eu visitei o São Paulo, em São Paulo, o cemitério. Eita, por suas férias foi uma beleza, né? Fui para dois cemitérios. Fui o cemitério dos presbiterianos. Fiz questão. E ver todos aqueles homens, mulheres, que eu aprendi a admirar com a história, de poder ver os seus túmulos lá, de agradecer a Deus pela vida deles, pelos exemplos, não orar por eles, mas agradecer a Deus pela vida deles, por aquilo que eles foram, e de saber de que um deles vão acordar naquelas tumbas, naquele cemitério, olhar para aquela cidade de São Paulo e vai dizer, todos esses prédios, tudo isso aqui é meu. Não por mim, não porque eu sou forte, não porque eu sou bom, mas porque eu sou herdeiro da promessa que no tempo oportuno me resgatou das trevas para eu ser filho, não escravo, filho, não servo, filho, não empregado, filho, que clama, Abba, Pai. É isso que nós somos. Não se esqueça disso. Jamais. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque nós somos filhos. E porque nós somos filhos, herdeiros da promessa. E tudo, como todas as coisas, já são tuas. E um dia o Senhor vai vir resgatar todas as coisas. E nós, e vai ser nós também. E assim como o Senhor foi a prova dessa promessa, de que voluntariamente se colocou sob a lei, que clamou Abba Pai nos momentos de fraqueza, para que a gente também clame, porque nós somos filhos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque o Senhor é um Deus que faz as coisas na hora certa, que tem tudo no controle, como foi o momento da encarnação, na hora e no momento histórico perfeito, para que a gente jamais perca a esperança. E para que agora, não mais menores, mas crescidos como filhos de Deus, possamos viver como tais. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos fortaleça cada vez mais para clamarmos Abba Pai nas nossas fraquezas, para corrermos para o Senhor nas nossas necessidades e para que um dia possamos herdar todas as coisas por aquilo que Cristo fez por nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou sem a gente ter pedido. Porque o Senhor é uma prova que é possível amar o inimigo, que é possível amar aquele que nos faz mal. E amar de uma prova, de uma forma sacrificial, não porque é sangue, mas de uma forma eletiva, o mais perfeito amor que existe. Que possamos aplicar isso às nossas vidas também. Muito obrigado por tudo. Tem misericórdia de nós. E em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.